Eu gostaria de começar essa noite com uma história muito forte. Imagine comigo um rei muito rico, um rei glorioso, um rei poderoso, um rei que decidiu escolher a sua esposa. Imagine esse rei que já havia tudo. O seu reinado havia um exército muito poderoso que estava longe de comparação com qualquer outro exército. A sua riqueza, o seu esplendor estavam em outra categoria. Esse rei era um rei de poderio absoluto. Ele tinha tudo. Seu palácio era magnífico. O seu nome era honrado por toda aquela terra. O seu trono e o seu reinado eram incontestáveis. Esse rei era sublime, era um rei muito poderoso. E esse rei decide, então, por sua liberdade, escolher a sua esposa, tomar para si uma esposa e amá-la. Então, esse rei sai à procura de sua amada, de sua esposa. Então, imagine comigo essa cena. Um rei magnífico, rico, todo-poderoso, decide escolher a sua esposa. E talvez eu e você logo pensemos, não, esse rei vai ao seu reinado no lugar onde ele vai encontrar, sem sombra de dúvidas, a mais bela das mulheres, a mais admirável, a mais adornada, a mais pura, a mais bela, aquela cuja beleza faça com que todos a admirem, todos parem para a olhar. Aquela que possui uma história impecável de uma família nobre, rica, uma mulher educada, uma mulher honrada e digna de estar ao lado desse rei, tão grandioso e tão majestoso. É o que nós, naturalmente, iríamos pensar. Que esse rei decidiria, assim, então, escolher a sua esposa. Mas, ao contrário disso, esse rei começa a sua busca de maneira muito estranha e muito contraditória. Esse rei não vai ao palácio onde as mais belas daquele reino se encontrariam. As virgens mais nobres, mais belas, mais adornadas. Não, esse rei vai aos piores lugares desse reino à procura de sua esposa. Ele vai ao lugar mais miserável de seu reino, aonde ninguém gostaria de estar, onde haviam coisas que ninguém gostaria de ver e de conhecer, um lugar sujo, cheio de doença e abominação. E esse rei, com toda a sua majestade, decide ir a esse lugar aonde ninguém gostaria de estar. E no lugar mais sujo, mais escuro, mais esquecido desse reino, ali ele vê uma mulher que não é bela, que não está limpa, que não é honrada, que não é pura. Muito pelo contrário, ali ele encontra uma mulher em meio ao lixo. Ela está coberta de sujeira, ferida, abandonada, sem família, sem nome, sem honra, sem beleza, sem nada que ela possa oferecer a esse rei. E ela não estava ali esperando esse rei. Muito pelo contrário, ela nem o desejava. Ela não o aguardava, ela não o desejava. Ela não o reconhece, ela não o ama, ela não o procura. E ela está completamente satisfeita em seu estado de miséria. Essa mulher, esse é o estado dessa mulher diante desse rei. E então acontece algo que ninguém consegue compreender. Esse rei olha para essa mulher e ele a escolhe. E ele não diz, eu vou escolhê-la porque eu encontrei nela uma beleza ou algo que pudesse me chamar a atenção. Não, ele não diz, eu vou escolhê-la porque, apesar de tudo, ela merece uma oportunidade. Ele simplesmente a escolhe e a ama. Ele a toma para si, ele a lava, ele a veste, ele a adorna, Ele lhe dá um nome, ele lhe dá dignidade. E ele estabelece uma aliança com ela inquebrável. E então alguém do seu reino diz: mas majestade, por que ela? O que passou pela sua cabeça, majestade? Com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, por que logo naquele lugar? Por que logo aquela mulher? E é essa pergunta que o Evangelho coloca diante de nós. Não apenas por que Deus salva, mas sim por que Deus salva pessoas como nós. Que nessa história somos essa mulher que ele escolhe amar. Que estávamos naquele estado que aquela mulher se encontra dessa história. A Bíblia nos ensina exatamente isto. Que a história da redenção começa com uma criatura morta em seus pecados. Não alguém adornado, não alguém belo, não alguém digno. Não, muito pelo contrário. Ela não começa com alguém procurando a Deus. Ela começa com alguém fugindo dele. Ela não começa com alguém que o ama, que lhe é amigo. Muito pelo contrário. Começa com um inimigo. E é justamente aí, irmãos, que a graça de Deus se torna incompreensível, muitas vezes, para nós. Porque se Deus tivesse amado alguém que poderia ser digno desse amor, nós então explicaríamos a Deus, explicaríamos o seu amor, explicaríamos os seus desígnios, mas não é assim que o Evangelho nos ensina, não é isso que o Evangelho nos mostra. Muito pelo contrário, o Evangelho diz que ele nos amou primeiro. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com os irmãos. É com base nessa história e com base nessa perspectiva que o Evangelho nos traz que eu gostaria de iniciar esse sermão. Essa introdução, ela vai ser a espinha dorsal da mensagem dessa noite, desse rei que decide amar pessoas que não são dignas do seu amor. Amém? E o desejo do meu coração, irmãos, nessa noite, é que eu e você, ao término dessa mensagem, só consigamos fazer uma pergunta ao Senhor. Por que eu, Senhor? Por que eu? Por que o Senhor decidiu salvar alguém como eu? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10 diz: ele nos deu vida, ele vos deu vida, perdão, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, gravem essa pequena frase, essas duas palavras, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? O primeiro ponto desse sermão que eu gostaria de trazer para os irmãos, para nós, para o nosso coração, É uma constatação, irmãos, que não havia nada em nós. Nunca houve, jamais haverá nada em nós que fizesse com que Deus, com que Cristo, com que esse rei pudesse olhar para nós, se afeiçoar de nós e encontrar em nós algum motivo pelo qual ele saísse do seu reino, de sua majestade e viesse até nós, nos amar, nos escolher e nos salvar. Paulo começa Efésios 2 de uma maneira que destrói toda e qualquer possibilidade de orgulho que possa haver em nossos corações, irmãos. Ele inicia dizendo: ele vos deu vida quando vós estávamos mortos em vossos delitos e pecados. Perceba que Paulo diz algo muito profundo. Ele não diz quando vós estavam doentes, quando vós estavam feridos, quando vocês, melhor dizendo, estavam quase chegando. Ele não diz isso, irmãos. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa palavra precisa permanecer sempre diante de nós, porque nós temos a tendência sempre de suavizar a obra da salvação e da condição humana. Normalmente nós dizemos: não, eu não estava morto, eu estava afastado de Deus, eu estava meio perdido, eu estava confuso, eu estava procurando a verdade, eu estava desgarrado. Não, irmãos, nós estávamos, eu e você, antes de sermos encontrados por Cristo, estávamos mortos. E o morto não coopera em nada com aquele que lhe dá a vida, além da sua própria morte. O morto não se recupera sozinho. O morto não dá um pequeno passo em direção à sua ressurreição. Se existe vida, ela precisa vir de fora. Essa vida não está no poder do morto. Ela não está intrinsecamente ligada a ele, muito pelo contrário. Essa vida precisa vir de fora. E Paulo continua dizendo que nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais também todos nós andávamos outrora. E aqui Paulo nos encerra todos nós igualmente. Aqui Paulo não está dizendo algumas pessoas, somente os criminosos, somente pessoas da pior condição, somente aqueles que a sociedade os coloca às margens. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo diz todos nós. Então vem uma palavra mais pesada ainda. Ele diz que todos nós éramos, e ele se coloca junto, por natureza, ou seja, a nossa essência, a nossa natureza, por nossa natureza, nós éramos filhos da ira. Essa é a condição da humanidade diante de Deus. Que condição é essa? Mortos, desobedientes, escravos e, por natureza, filhos da ira. E quando nós entendemos isso e a profundidade da condição da humanidade, da condição que eu e você estávamos, nós começamos a perguntar: como esse Deus poderia escolher alguém como eu? Como esse rei, como esse Deus transcendente, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, esse ser eterno, magnífico, que não há, irmãos, nenhum adjetivo que possa atribuir a ele aquilo que lhe é devido. Esse Deus, como esse ser, pôde amar alguém como eu? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante dessas verdades absolutas que nós estamos ouvindo das Escrituras. Em Romanos 5, Paulo vai mais profundo ainda, quando ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós ímpios. Aqui, Paulo usa algumas palavras para dizer o que nós éramos: fracos e ímpios. E depois ele diz: Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E finalmente, Paulo conclui dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Aqui Paulo nos atribui um adjetivo: inimigos. Como Paulo inicia esse processo progressivo, dizendo o que nós éramos. Ele começa dizendo fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Paulo não está tentando aqui encontrar uma palavra que seja suficiente para descrever a nossa condição de forma suave. Muito pelo contrário, irmãos. Paulo está deixando claro quem nós éramos diante desse Deus. Então, aqui ele está removendo de nós toda a possibilidade desse orgulho que está sempre permeando os corações dos homens, irmãos. A coisa mais difícil que tem é você encontrar alguém perdido, por mais perdido e por mais densas trevas que essa pessoa possa estar. A coisa mais difícil que tem é você encontrar uma pessoa nessa condição que diga: eu mereço o inferno. No fundo, todos nós, toda a humanidade acredita, em última análise, que quando ela se colocar diante de Deus, ela vai conseguir, de alguma maneira, se justificar a Deus e exigir dele que ele seja salvo. Todo homem em seu coração que ainda não conheceu o Evangelho da Graça, que não conheceu a fundo o que significa o favor imerecido de Deus, acredita, por mais religioso que seja, ele acredita que, de alguma forma, ele vai apresentar ao Senhor alguma obra, alguma atitude, algum feito que o torne digno da salvação. Algo que ele apresente ao Senhor e que ele possa se orgulhar. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Isaías diz que as nossas melhores obras diante de Deus são como trapos de imundice, irmãos. Esse termo, ele normalmente era utilizado para atribuir duas situações. Esse trapo de imundice, ele era tido para fazer menção a um pano que as mulheres utilizavam em seus dias de menstruação. E a segunda forma como esse termo era empregado era para falar de um leproso. Antigamente, os leprosos, para esconder as suas feridas, eles envolviam em si, como se fossem aquelas gazes que nós conhecemos hoje, sabe? Bandagem. Eles envolviam todo o seu corpo naquilo. E, com o tempo, aquela secreção purulenta, ela ia soltando aquele líquido fétido, horrível. E ele tinha que trocar aquela bandagem, aquele pano. Diante de Deus, irmãos, as nossas melhores obras são para ele esse pano que um leproso tira do seu corpo podre em decomposição. Ou de quando a mulher está em seus dias. Essa é a forma que Deus olha para nossas melhores obras diante dele. O que isso quer dizer, irmãos? Que não há nada que nós possamos fazer que faça com que esse Deus eterno e transcendente olhe e diga: nossa, parabéns. Eu vou tirar o chapéu para você. Agora você me surpreendeu. Não, irmãos. Não há nada que nós façamos. Assim como era aquela mulher diante desse rei glorioso. Nós éramos aquela mulher. Não uma noiva adornada, bela, mas aquela mulher ali que ninguém queria olhar para ela. Tito 3:3, Paulo diz a Tito: pois nós também outrora éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha a lista de adjetivos que Paulo nos descreve: insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos, maliciosos, invejosos e odiosos. Quem? Aquelas pessoas que estavam lá fora, irmãos? Não, nós. Esse era o nosso estado. Paulo diz: pois nós também. Essa era a condição que eu e você estávamos. Esse era o coração que eu e você tínhamos. Paulo está falando de nós, não deles, mas de nós. Por isso é importante lembrarmos, irmãos, que o Evangelho não permite que nós olhemos para os pecadores lá de fora e digamos: eu não sou como ele. Não, eu sou muito melhor do que ele. perto desse aí, só falta nascer asa nas minhas costas. Eu sou um anjo perto desse ser, desse homem, dessa mulher. Não me coloquem em comparação com essa pessoa. Eu estou em outra categoria. Não faça isso. Mas, irmãos, o Evangelho nos obriga a dizermos: se não fosse a graça, eu seria como ele ou ainda pior. Essa é a expressão de um coração que se encontrou com Cristo e que conhece, de fato, a profundidade do pecado e a grandiosidade da graça de Deus sobre nós, irmãos. Se não fosse a sua graça, eu seria como o pior, ao pior dos criminosos e pecadores que nós possamos conhecer da atualidade. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, potencialmente eu seria igual ou pior a ele. A única diferença entre nós e eles é que a graça comum de Deus nos restringiu de cometermos os crimes que eles cometem. Porque, potencialmente, há algo dentro de nós que nós chamamos de pecado que nos dá a capacidade de cometermos toda a sorte de atrocidade que o pior dos seres humanos que pisam na nossa terra já cometeu um dia, irmãos. Todos esses textos, eles evidenciam, de fato, o que era o nosso coração e qual era a condição dele diante desse Deus tão gracioso, que sem porquês nem razões alguma decidiu nos amar quando ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda o odiávamos, quando nós ainda o rejeitávamos. Esse é o Evangelho. E esses textos mostram isso, mas há um texto também que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, que é muito profundo e mostra a radicalidade da aversão do homem a Deus. E esse texto diz, João 3, 19, pois a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que homens? Só os que estão lá fora? Não, irmãos. Nós amávamos mais as trevas do que a luz. Nós amamos as trevas no passado. Nós não éramos apenas escravos do império das trevas. Não éramos apenas escravos, mas também amantes das trevas. É o que as Escrituras está dizendo. Nós não estávamos apenas debaixo das trevas, mas amávamos elas. Não era simplesmente ausência de iluminação. Era uma afeição, um desejo profundo do nosso coração. Era uma escolha dele, voluntária, às trevas, em detrimento da luz, irmãos. E Jesus continua dizendo, todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Meu irmão, veja o que isso significa. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. O homem natural não está esperando por Deus para decidir se vai amá-lo ou não. Muito pelo contrário, irmãos. Ele já decidiu. Ele desejou as trevas. Ele preferiu o pecado. Ele prefere a autonomia de viver uma vida longe de Deus. Ele prefere a rebelião contra o seu Criador. Romanos 3, 11 diz, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a verdade dolorosa do nosso estado antes de Deus. Nós não estávamos procurando esse rei magnífico. O rei estava procurando por nós. Lucas 19, 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, o que estava perdido. Porque o Filho de Deus, o Filho do Homem, e não o perdido, foi até ele. Muito pelo contrário, foi esse rei que eu relatei na história, se despiu de sua majestade, foi no pior lugar do seu reinado, escolher não a melhor das mulheres, das donzelas, a mais pura, não, mas aquela que estava lá, suja, envolta em sangue, rejeitada, sem beleza, sem pureza, sem nada que pudesse a tornar digna de estar ao lado daquele rei. Esse é o coração do rei, irmãos. O segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui é que a graça, de fato, diante de tudo isso, se torna incompreensível. Por quê? Porque esse rei decidiu amá-la primeiro. Esse rei que nós conhecemos, Cristo, decidiu nos amar primeiro. E esse é o coração do sermão. Em 1 João 4:10 diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João aqui não poderia ter sido mais claro, irmãos, quando ele disse: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos o amado, mas que Ele, em que Ele nos amou. Ele define o amor eliminando uma possibilidade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E no versículo 19, ele conclui dizendo: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E essa frase aqui, irmãos, ela é brutal. Nós só o amamos porque fomos amados. Nós só correspondemos a esse amor porque Ele iniciou a ação. Nós só o buscamos porque Ele foi até nós nos encontrar. Nós só corremos em direção a Ele porque Ele nos chamou, Ele nos atraiu. Toda a ação de Deus para com o homem, o início vem dEle. Toda a ação do homem para com Deus iniciou em Deus. Tudo vem dEle, irmãos. Nós não tínhamos condição alguma de termos a iniciativa de irmos ao Senhor. Como eu disse naquela história, aquela mulher naquela condição estava satisfeita. Assim éramos nós, sem o Senhor, sem a sua graça. Até o nosso amor por Ele, em última análise, é uma resposta à iniciativa dEle para conosco. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, irmãos, você e eu, nesse momento. Pare para pensar. Você lembra do dia que você começou verdadeiramente a amar a Cristo? Pare agora, nesse momento, e tente trazer a sua memória. Naquele dia que você teve seus olhos abertos e disse: eu amo a Jesus. Lembre desse dia agora, irmãos. Provavelmente, você pode lembrar de um momento de uma pregação, de uma conversa que alguém teve com você, de uma oração que você tenha feito, de uma experiência em algum culto, em um momento de quebrantamento, de um louvor. A minha experiência pessoal foi num louvor, irmãos. Esse louvor que a gente canta aqui, Quebrantado, do Vineyard. Foi no momento que esse louvor foi entoado que ali os meus olhos se abriram. E a gente pode estar trazendo à memória momentos como esse, mas, na verdade, esse não foi o começo da nossa história com Cristo. Antes de nós termos dito: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te desejo. Senhor, eu te amo. Ele já havia dito lá na eternidade: eu te amei. Antes de qualquer desejo que possa ter brotado no nosso coração de amor por Cristo, de obediência a Cristo, antes de qualquer ação que nós tivemos em direção a Ele, houve uma ação de Deus lá na eternidade, chamando você pelo seu nome, me chamando pelo meu nome. Irmãos, vamos refletir agora na grandiosidade desse amor, irmãos. A palavra diz que Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. Pense agora na imensidão do universo, irmãos. Trilhões de estrelas, bilhões de galáxias. Nós não temos uma ideia ao certo de quando o universo foi criado. Tampouco da eternidade de Deus antes da criação do mundo. Mas pense nisso agora, irmãos. Quando Deus estava lá, na plenitude da Trindade, gozando da presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, lá nos desígnios eternos de Deus, irmãos, antes de Deus pensar em criar os céus, a terra, as galáxias, as estrelas, as plantas, antes de Deus criar tudo o que há de belo nesse mundo, tudo o que existe, tudo que Ele sustenta com o poder da sua palavra, antes de tudo isso, irmãos, Deus pensou em mim e em você. Deus pensou em mim e em você, irmãos, lá nos desígnios eternos, lá na eternidade. Esse Deus que não tinha necessidade absolutamente de nada, que era pleno, eterno, ele disse o meu nome, ele disse o seu nome lá, ele disse: eu vou amar esse homem, essa mulher, até o fim. E quando ele decidiu nos amar, ele sabia quem você seria, os pecados que você cometeria, e Deus, pela sua onisciência, viu todos os pecados que eu e você cometemos, até aquele que nós ainda vamos cometer até o último suspiro da nossa vida, irmãos. E ele não considerou nada disso. Deus viu, irmãos, na eternidade, toda vez que eu e você fracassamos, toda vez que eu e você dissemos: eu vou ler a palavra essa semana e não lemos, às vezes que você pecou voluntariamente, às vezes que você aborreceu a santidade de Deus, que você se opôs a ele mesmo depois de ter sido regenerado, Deus viu tudo isso, irmãos, lá na eternidade. E ainda assim, ele disse: eu vou amar essa pessoa e vou amá-lo até o fim, independente de qualquer coisa que ele faça. Eu vou decidir amá-lo, eu vou decidir amá-la, e o meu amor vai sustentá-la até o fim. Por isso Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Nada, irmãos. É esse amor radical, é esse amor profundo, eterno, que foi ecoado desde a eternidade, irmãos. É esse amor que nos encontrou lá que começou. Não foi num culto que eu e você estávamos, não foi numa oração de entrega e confissão que nós fizemos, não foi numa mensagem que você recebeu, não foi, irmãos. O amor de Deus começou por nós lá na eternidade. Foi lá que começou, foi lá que ele disse: eu te amei, eu te escolhi, antes de qualquer ação do nosso coração. Cristo havia decidido nos amar lá na eternidade. Por isso que João disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor é consequência, o dele é a causa, irmãos. O dele é a causa. João 15 também diz, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. É aí que Deus é engrandecido, e não o homem. É aí que ele tira de nós toda a possibilidade de batermos no peito e dizer: eu te procurei, eu fui até você, eu reconheci por mim mesmo a situação degradante na qual eu me encontrava. Eu, por conta própria, enxerguei as trevas do meu coração e disse: eu vou até Deus, porque eu preciso de salvação. Muito pelo contrário. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu por meio do seu amor e da sua graça. Amém? O terceiro ponto, trazendo ainda um pouco do que nós estamos dizendo, é que a resposta não está em nós, mas nele. Vamos voltar agora a Efésios 2. Paulo, ele passou 3 versículos de Efésios 2 mostrando a nossa condição. E ele diz que nós éramos mortos, estávamos mortos, éramos desobedientes, éramos escravos de nossas paixões, filhos da ira. E então, no versículo 4, Paulo começa dizendo: mas Deus, e é aqui a chave, irmão. Mas Deus, essas duas pequenas palavras, são as palavras mais importantes de toda a eternidade. Mas Deus, nós estávamos mortos. Mas Deus, é fogos isso? Éramos filhos da ira, mas Deus, nós amávamos mais as trevas do que a luz. Mas Deus, nós não buscávamos a Deus, mas Deus, nós éramos inimigos, mas Deus, e o que Deus fez, irmãos? Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos acompanhar a ordem desse versículo. Primeiro, nós estávamos mortos. E depois Deus nos dá o quê? Deus nos amou. Depois acrescenta dizendo que Deus nos deu vida. Primeiro estávamos mortos. Deus nos ama e Deus nos dá vida. Não foi Deus viu a vida em nós e então nos amou. Muito pelo contrário. Nós estávamos mortos e Ele nos dá a vida. A vida veio dEle. A misericórdia veio dEle. O amor veio dEle. A compaixão veio dEle. A salvação veio dEle. Paulo não deixa nenhuma única sombra de esperança para que nós possamos dizer: eu fui coautor da minha salvação. Eu participei, nem que seja um pouquinho, da minha salvação. Não, irmãos. Nós participamos da nossa salvação, assim como Lázaro participou da sua ressurreição. Ele obedeceu a voz irresistível de Cristo quando disse: Lázaro, sai para fora. Quando Cristo nos chamou pelo nosso nome, no tempo oportuno, quando a escolha dele, que foi realizada lá na eternidade, chegou no tempo que Deus determinou, ele disse a você e a mim: venha para fora. Nós já estávamos mortos, fedendo, podres, dentro da sepultura, dos nossos pecados, dos nossos delitos, e ele disse: venha para fora. E aquela voz irresistível, irmãos, nos deu vida, e só restou uma coisa a ser feita: obedecermos a sua voz. Esse é o Evangelho. Deus trazendo vida a quem estava morto. Deus amando aquele que não merecia. Deus indo salvar e buscar aquele que estava perdido. E Paulo traz novamente em Efésios 2, do 8 ao 9, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E observe o que ele diz: não vem de vós. E é isso que precisa ser dito nessa noite. Não vem de nós. Não é por meio da nossa inteligência. Não veio por nossa sensibilidade. Não veio por nossa moralidade. Não veio por nossa capacidade. Não veio por nosso currículo religioso. Não veio pela nossa assiduidade e quantidade de anos na igreja. Não veio pelo nosso batismo. Não veio de nossas obras ou da nossa capacidade, irmãos. Não vem de nós. É dom de Deus. E é por isso que a graça é tão incompreensível. Por isso que Paulo disse que o Evangelho é um escândalo, é loucura, porque como podemos compreender um Deus? Irmãos, a forma como o Evangelho ele revela Deus é completamente o oposto de qualquer outra religião que exista, irmãos. Qualquer outra religião. Todas as outras religiões ensinam que você precisa fazer algo para te tornar digno do amor desse Deus. Todas as outras religiões são baseadas em mérito. Por isso que algumas pessoas se autoflagelam, por isso que as pessoas correm atrás de realizar boas coisas, para que assim elas consigam voltar nesse plano ou em outro de uma forma melhor. Por isso que as pessoas vivem dia após dia buscando serem aceitas por Deus, quando o Evangelho subverte essa ideia, dizendo que não, muito pelo contrário. Esse Deus que nós servimos olhou para nós e ele não enxergou nada que pudesse fazer com que ele desejasse nos amar. E ainda assim ele nos amou. Esse é o Evangelho. Ele tira do homem tudo aquilo que o homem tenta se agarrar, que é o seu orgulho e aquilo que ele acredita que tem, que é a capacidade de agradar a Deus. Esse é o Evangelho da Graça. E diante de tudo isso, de entendermos que Ele nos amou primeiro, que não veio dos nossos méritos, que não veio da nossa capacidade, que não iniciou em nós essas ações, que não iniciou em nós o desejo de ir até Ele, que não veio de nós a vida, mas dEle, a única coisa que nos resta a pensar é: por que, Senhor? Por que o Senhor decidiu me amar? diante do que eu era e do que eu sou, o que lhe fez me amar. O quarto ponto que eu quero trazer é que o amor que nos encontrou não apenas nos perdoou, ele também nos transformou. A graça não significa, irmãos, que Deus olhou para a nossa condição e disse: está tudo bem, pode continuar assim que eu vou te amar. Não, irmãos. Aquele rei que eu trouxe no início, com aquela ilustração, ele não apenas encontrou aquela mulher naquela situação, ele a tomou para si. Ele a lavou, a vestiu, a adornou e a transformou. É assim que Cristo faz conosco, irmãos. No capítulo 2 de Efésios, ainda no versículo 10, ele diz: pois nós fomos feitos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja a ordem novamente, irmãos. Nós não fazemos boas obras para sermos amados. Nós fomos amados e por isso, irmãos, de forma que nós fomos amados, nós temos capacidade de realizar essas boas obras. E não realizamos boas obras para que nós sejamos amados. Nós não obedecemos a Cristo para alcançarmos a sua graça. Nós recebemos a sua graça, por isso temos a condição de obedecê-los. Nós não conquistamos a filiação dele, muito pelo contrário. Nós vivemos essa filiação porque ele nos escolheu como filhos. Isso que é importante, irmãos. Todas as nossas ações para com Deus que o agradam são consequências de causas primárias que ele produziu em nosso coração. É isso que nós precisamos entender. Esse amor que veio até nós, sem que nós tivéssemos mérito algum, nos deu a capacidade de, então, agora, sermos transformados. E talvez alguém aqui nesse momento, eu, você, possa estar pensando: mas eu continuo a pecar, eu continuo a falhar, eu continuo a transgredir, muitas vezes eu não tenho forças e ainda tem áreas da minha vida que eu ainda me envergonho. Sim, irmãos, sim. Mas a segurança da nossa vida não está, irmãos, na nossa perfeição, naquilo que nós temos condições de produzir aos olhos de Deus. A nossa segurança está na perfeição daquele que nos amou. A nossa segurança não está naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que já foi feito na obra da cruz, irmãos. Aí que deve estar a nossa segurança. Aí o nosso coração deve descansar. Não naquilo que nós podemos fazer. Porque eu e você, irmãos, vamos falhar ainda miseravelmente. Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou. Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Nós vamos falhar, irmãos. Eu, você, continuaremos falhando. Por isso, a nossa segurança deve estar em Cristo e na sua obra. Somente em Cristo e na sua obra. Ele, sim, é digno. E por sua dignidade, irmãos, por sua perfeição, por suas obras de justiça, hoje nós somos feitos justos. Então, caminhando para o fim, a pergunta é: o que o Senhor viu em nós? O que fez com que esse Deus olhasse para nós e visse algo em nós que nos tornasse dignos do seu amor? O que aquele rei viu naquela mulher? Nada que pudesse explicar esse amor, irmãos. Nada que pudesse nos tornar digno dessa compaixão, desse ato de humilhação desse rei, de Cristo, vir a esse mundo e nos salvar. Não podemos dizer ele nos escolheu porque, de alguma forma, nós merecíamos isso. É exatamente o contrário, irmãos. Devemos pensar o que ele viu em nós. O que, de fato, Deus viu em nós. Não há nada, irmãos, que explique esse amor. Se nós ficarmos aqui horas, dias, meses, e alguém conseguir chegar a uma conclusão que explique o porquê Deus nos ama. Eu faria qualquer coisa para entender isso. Irmãos, é impossível. A única coisa que pode nos aproximar de qualquer conclusão é que a explicação do amor de Deus não está no objeto amado, mas no coração daquele que ama. Essa é a única explicação que nós temos. De longe, não é exata. É que não está naquele que ele ama, mas naquele que ama. Essa é a única sombra de explicação que nós temos. E é por isso, irmãos, e é isso que torna o amor de Deus tão profundo. Se Deus nos amasse porque somos amáveis, poderíamos explicar o amor por nossa beleza. Se Deus nos amasse porque somos justos, poderíamos explicar o amor de Deus por nossa justiça. Se Deus nos amasse porque nós o buscamos, poderíamos explicar esse amor por nossa voluntariedade em buscá-lo. Mas a Bíblia diz, quando nós éramos inimigos, sendo ainda pecadores, estando nós mortos, amantes das trevas, que não buscávamos a Deus, e então Paulo diz em Efésios mais uma vez, mas Deus, sendo rico, mas Deus, e é aqui, irmãos, que traz a nossa esperança, mas Deus, sendo rico em misericórdia, irmãos. E é aí que é a chave desse texto. Deus, por sua iniciativa voluntária, não por necessidade, não por obrigação, mas de forma voluntária, decidiu nos amar e se entregar por nós. Decidiu ir a um lugar onde ninguém iria. Decidiu olhar para aquele e aquela que ninguém olharia. E amar, transformar e restaurar. Queria voltar agora para concluir aquela história que eu iniciei. Imagine que depois que aquele rei escolheu aquela mulher, daquela circunstância, daquele local, e trouxesse ela ao seu reino, alguém parasse aquele rei e perguntasse, majestade, por que ela? E o rei responderia, porque eu amei. Mas majestade, ela não tinha beleza? Sim, eu sei. Ela não tinha honra? Sim, eu sei. Ela não tinha nada para oferecer? Sim, eu sei. Nem sequer estava procurando pelo Senhor, majestade. Eu sei. Ela era indigna. Então, por que você, majestade, a escolheu e a amou? Talvez o rei responda. Porque o amor não começou nela, mas começou em mim. E é isso que João nos diz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora vamos pensar em nós, irmãos. Não na pessoa que nós gostaríamos de ser. Não nesse ideal que nós temos em mente, de quem nós deveríamos ser. Não no crente, no cristão, que eu e você devemos ser. Não, volte lá no início comigo, irmãos. Lá naquele lugar que eu e você estávamos. Na condição que nós estávamos. Mortos em nossos delitos e pecados. Quando ainda nós estávamos nas trevas, irmãos. Quando nós ainda resistíamos à luz. Quando nós ainda éramos escravos e amantes do pecado. Volte comigo nesse momento lá atrás, irmãos. Quando nós não tínhamos nada para oferecer. Então, nesse ponto, olhe para a cruz, irmãos. Veja Cristo, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o Filho de Deus se entregando por aqueles que nada poderiam retribuir, eu e você. Olhe para ele, irmãos, carregando a minha e a sua culpa, o meu e o seu pecado, sendo ele Deus, como Paulo disse, não usurpando ser como Deus, mas se humilhando e se reduzindo à sua criatura, eu e você. Cristo era Deus, irmãos. Esse Deus transcendente se reduziu a essa matéria, irmãos. Que sente dor, que machuca, que quebra. Essa matéria, irmãos, frágil, temporal, esse Deus, irmãos, se humilhou e se reduziu e se entregou voluntariamente quando eu e você ainda éramos inimigos dele. Quando eu e você não o buscávamos. Por isso nós devemos perguntar essa noite, por que eu, Senhor? Pergunte para si agora, pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que foi que eu fiz, Senhor, para que o Senhor olhasse para mim e decidisse me amar? O que eu, irmãos, tinha para oferecer ao Senhor? Quando o Senhor me encontrou, irmãos, eu estava no meu pior momento de vida, irmãos. Eu estava magérrimo, dependente de cocaína. Eu estava completamente destruído, irmãos. E eu assim, nesse estado, como aquela mulher da ilustração, estava satisfeito, irmãos. Não havia uma inclinação sequer em meu coração para ir a Deus. Não havia uma inclinação sequer de arrependimento da vida a qual eu estava levando, irmãos. E naquele momento, Deus se manifestou a mim na pessoa do seu filho, irmãos. Pense agora em como era a tua situação. Se você, principalmente você que não nasceu num lar cristão, mas que veio de uma família ímpia, que tinha uma vida distante do Senhor, pare e pense nesse momento, irmãos. Não foi a minha capacidade, nem a sua, irmãos. Não havia nada em nós que nos tornasse digno desse amor. Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos escolheu. Ele nos amou, Ele nos atraiu, Ele nos chamou, Ele nos lavou, nos adornou, nos deu um nome e fez uma aliança conosco, irmãos, inquebrável, que nada nem ninguém pode quebrar. Uma aliança de amor eterno. Esse é o Evangelho de Jesus, irmãos. Esse é o Evangelho da graça, de Deus se humilhar, vir até nós, nos escolher quando nós ainda éramos seus inimigos, quando ainda éramos pecadores. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém?